Vamos continuar com a nossa reunião. Passamos ao ponto 2, informações. Foi distribuída a todos os deputados a carta que o Presidente do Conselho Geral Independente da RTP dirigiu à Comissão, em que manifesta a apreensão face ao que considera poder constituir um ataque à independência da RTP. E também... outra informação é sobre o Orçamento de Estado para 2017. Recordo que a audição do Ministro da Cultura é dia 10 de novembro às 14h30. A audição do Ministro da Educação e do Secretário de Estado de Juventude e do Desporto é dia 15 de novembro às 10h. Outra informação que também já foi transmitida aos senhores deputados tem a ver com o convite da Comissão de Assuntos Europeus para uma audição conjunta do Vice-Presidente da Comissão Europeia sobre o Mercado Único Digital, que está agendada para o dia 8 de novembro, que é uma terça-feira, às 10h. Para essa reunião foi também convidada a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Ora, acontece que, por deliberação da Conferência de Líderes, tal como tem sido prática nos anos transatos, durante a apreciação da especialidade do Orçamento do Estado não deveria haver reuniões regulares de comissões, abrindo-se a exceção para casos devidamente justificados. Portanto, não deverá haver nem sessões plenárias, nem deverá haver reuniões de comissões durante o período do debate do Orçamento na especialidade. O que eu proponho é que, se esta reunião for, que não seja uma reunião conjunta, a menos que a Comissão de Economia também, quer dizer, se a Comissão de Economia se associar e for uma reunião conjunta, então nós também nos associamos. De contrário, acho que não, porque estaremos a não respeitar essa deliberação da Conferência de Líderes. É uma situação especial, mas que se, provavelmente consideram que é especial para a Comissão dos Assuntos Europeus e não para as outras. Veja, se faz favor, qual será o melhor procedimento a adotarmos, porque não podemos fazer como já temos feito, que é não ser propriamente uma reunião conjunta, mas haver a possibilidade de os deputados participarem, se assim o entenderem. Mas vejam o que é mais adequado. Mas, de qualquer maneira, tomem nota nas vossas agendas, 8 de novembro, às 10h. Outra informação é que nos dias 20, 21 e 22 de novembro há jornadas parlamentares do PS, portanto não haverá trabalhos 20, 21 e 22. Mas 20 acho que é domingo, portanto só conta 21 e 22 para este efeito. Outra informação. Não, isto não é informação, isto já é um ponto, já não é informação. Dadas as informações, passamos ao ponto 3. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 339/13 do PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP e PCP. Primeira alteração à lei número 33/216, de 24 de agosto, clarificando as disposições relativas à realização de estudos financeiros, técnicos e jurídicos sobre o desenvolvimento futuro da TDT. Está aberta a discussão. Senhora Deputada Gabriela Caravilhas, tem a palavra.
Senhora Presidente, eu penso que está tudo clarificado. Foi obtido um consenso relativamente à clarificação do texto. E eu julgo que não há, neste momento, nada que impeça a aprovação do texto final. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Se é esse o entendimento de todos e de todos, passamos à Sra. Deputada Diana Freire. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para esclarecer, porque eu fiquei com a ideia que na votação em plenário se tinham feito 3 votações em 1. Votação na generalidade, votação na especialidade e votação final global. Ou seja, se isto aconteceu em plenário, ou seja, a ideia com que eu fiquei é que o documento, quando foi a votação a plenário, posso estar com uma informação errada, seria no cumprimento das três votações, exatamente para que em plenário fosse cumprido todo o processo de votação e não tivesse que vir novamente à comissão para a votação na especialidade. Eu só levanto esta questão porque, de facto, pensei que fosse isso, que tivesse alguma forma tratado com os serviços para a votação em plenário, mas posso estar com uma informação errada.
Fiquei no guião da votação, vinha a indicação que era votação na generalidade.
Bom, eu não tenho a certeza do que lá dizia, mas fiquei com essa convicção, é de que era só na generalidade, embora de facto me pareça perda de tempo descer, baixar à comissão para nós agora reiterarmos aquilo que já tínhamos enviado. Ou seja, do ponto de vista da lógica, faz mais sentido aquilo que a senhora deputada estava a dizer, ter-se feito a votação completa e arrumado o assunto. Provavelmente em relação ao procedimento, o que foi agendado foi votação na generalidade, baixa a comissão e a comissão agora aprova e envia, e na sexta-feira será feita a votação final global. Será assim. Portanto, acho que neste momento, na generalidade, pronto. Portanto, agora temos de adotar este procedimento e não vale a pena estar a lançar areia na engrenagem, porque assim é mais simples, mais expedito. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes partidos. Passamos ao ponto 4. Admissibilidade e distribuição da petição número 183/13 de José Manuel de Rodrigues de Abreu, solicitando a realização de um referendo sobre a venda e leilão internacional ou a exposição num Centro Nacional de Arte das 85 obras de Miró. Eu também acho que sim. Ah, pronto. A proposta que existe é de indeferimento da petição porque está, de facto, prejudicada, ou seja, está ultrapassada pelos acontecimentos e, portanto, será por perda de tempo. Ponto 5, apreciação e votação da ata da última reunião da Comissão, foi distribuída, não há qualquer reparo, assim sendo, consideramos a ata aprovada por unanimidade. Ponto 6, distribuição da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas no âmbito da aplicação da estratégia para um mercado único digital. O relator deve ser indicado pelo PSD. A data de apreciação do relatório será a primeira reunião da Comissão após conclusão da discussão do Orçamento do Estado, ou seja, após o fim do mês, não é? Será o 30 ou... Portanto, será final do mês. E o PSD deverá indicar o relator. Nada mais sobre este assunto? Então passamos ao último ponto, que é outros assuntos. Não há outro... Ou melhor, tenho um assunto que já era para ter referido na outra reunião e me esqueci. Ando muito esquecida, provavelmente tenho de tomar aí umas vitaminas para ver se expedito a memória. Não, era só dar-lhes conta, acho que tem importância, é verdade, tantas relações pode querer. Para esta, que tem importância para esta comissão, e julgo que terão gosto em saber que tive o prazer de ir assistir a um concerto da senhora deputada Gabriela Canavilhas no Palácio de Queluz, e que foi um excelente concerto que toda a gente se manifestou, as pessoas que lá estavam se manifestaram nesse sentido, muito aplaudida, e depois os comentários que eu ouvi também foram de que estava em grande forma. Portanto, aqui dou conta desse testemunho e aproveito também para aqui renovar as felicitações que tive a oportunidade de dirigir na altura. E também já devem saber pela comunicação social, que foi por onde eu soube, que há uma exposição do Amadeu Sousa Cardoso no Porto, no Soares dos Reis, no Museu Soares dos Reis. Não sei até quando é que lá está. Mas nós temos de agendar uma ida ao Porto, que temos já há muito tempo que andamos a falar, a ir ao Porto, porque temos centrado as nossas visitas aqui em Lisboa e acho que temos a obrigação de ir ao Porto. Vamos tentar seguir ao orçamento, marcar uma deslocação de um dia inteiro ao Porto para, e aproveitarmos, era 2 dias. Podemos, pode ser, podemos ser 2 dias, podemos ir. Temos de ir a Serralves, temos de ir à Casa da Música, temos de ir ao Teatro São João. Portanto, há várias coisas que temos de fazer. Mesmo que não seja tudo o que a senhora deputada Carla Sousa está a dizer, porque como portuense provavelmente quererá que nós fiquemos lá uma semana, mas acho que sim, e também aproveitámos para ver a exposição do Amadeu Sousa Cardoso, porque eu não sei se é a mesma que esteve em Paris, ou se é a mesma. Então vale a pena, porque tinha muitas obras privadas, coleções privadas, que não é fácil depois voltarem a ser exibidas. E vale muito a pena, porque eu vi aquela houve duas que foram feitas na Gulbenkian, uma talvez há 2 anos, mas essa não era só dele, era dele também em diálogo com os seus contemporâneos, mas tinha havido uma outra para aí há 5 anos, que era mais completa, que não sei se era igual à de Paris ou se... Porque nestas coisas, quando têm obras de coleções privadas, depende da disponibilidade que existe ou não. Mas era também uma exposição muito completa e que vale muito a pena ver. E é um dos grandes expoentes da nossa pintura. E dito isto, um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada.